Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão e as riquezas. Capítulo 3. Formas de atribuição de valor às riquezas. Tópico, I. Graduação dos valores das múltiplas riquezas. Parte 2. O valor supremo a ser considerado na escala de valores. Continuando a respeito do mesmo critério de atribuição valores do tópico anterior e retornando, por exemplo, ao aspecto do amor, o Senhor nos ensina que colocar o amor a Deus em segundo lugar ou inferior a este representa seguir um caminho que pode conduzir uma pessoa às mesmas consequências advindas da ação de nem colocar o amor a Deus na escala de valores, embora um tenha aparência de piedade e o outro não. Desta forma, este ponto nos ensina que há riquezas que têm um lugar exclusivo na escala de valores do reino celestial e cuja posição não pode ser invertida, nem ocupada em conjunto com outras riquezas ou, ainda, ter o seu valor equiparado com outras riquezas. Assim, avançando ainda um pouco mais na atenção aos valores mais elevados da escala de valores, gostaríamos de reiterar ainda mais objetivamente que as Escrituras nos mostram que há uma riqueza em particular absolutamente exclusiva e que, em absoluto, está acima de qualquer outra riqueza que possa haver em toda a existência. Vejamos, então, mais alguns textos que nos apresentam esta situação. Salmos 16, 1 até 2 e verso 5. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refio de ou. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Salmos 73, 25 até 26. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. A importância do Senhor para os salmistas Davi e Asaf, dos respectivos salmos acima, era tão elevada a ponto de que eles, apesar de ainda estarem vivendo na terra, chegavam a inclusive considerar que eles não tinham outro bem além do Senhor. Mas não eram eles detentores de alguns bens materiais. Davi certamente tinha bens e propriedades, e as teve em quantidade maiores do que quase todos os outros seres humanos em todas as épocas. Entretanto, olhando a vida em uma perspectiva um pouco mais ao longo prazo, é possível ver, até mesmo aos olhos naturais, que um ser humano, de forma prolongada e definitiva, não possui de fato nenhum bem na terra. Nada do mundo físico é seu de fato, nem o seu próprio corpo, pois pode desfalecer a qualquer instante. Tudo o que há no mundo material é passageiro, também reafirmado vez após vez nas Escrituras. 1 Timóteo 6, 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. 1 João 2, 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Enquanto, nos dias atuais, muitas pessoas alegam seguir a um Deus que lhes incentiva a tomarem posses na terra, Davi e Asaf afirmavam que o bem duradouro para o qual olhavam era sempre o Deus de suas vidas e não as suas posses terrenas. Por isto também, as Escrituras nos ensinam a tomar posse da vida eterna, lembrando mais uma vez que a vida eterna é conhecer ao Pai Celestial e ao seu amado Filho Jesus Cristo. 1 Timóteo 6, 12. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Se olharmos, então, de forma condensada, compacta ou extremamente sucinta, o único bem eterno que uma pessoa pode vir a ter na terra que dura de fato também para depois da vida na terra é Deus. Somente por causa da condição eterna e imutável de Deus é que uma pessoa pode ter vida mesmo depois que uma pessoa passa pela morte física na Terra. E se uma pessoa confundir o valor supremo de Deus com qualquer outra riqueza, entenda-se Deus como o Pai Celestial, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, ela estará confundindo o valor do único bem duradouro e que pode sustentá-la tanto na vida na terra como na vida eterna. Assim, absolutamente nada, além de Deus, deveria entrar no topo da lista ou da escala de valores de uma pessoa, pois o topo de uma lista ou escala verdadeira de riquezas é exclusivamente aplicável a Deus. Um indivíduo jamais deveria colocar a si próprio, uma outra pessoa, um grupo de pessoas, uma comunidade, uma nação, ou qualquer outra coisa, como um bem supremo que ela almeja possuir, pois sem Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas tornam-se temporais ou sem valor duradouro. E para uma pessoa cuja esperança está nela própria, qual é o valor disto para ela a não ser uma pobre, confusa e equivocada escala de atribuição de valores da qual não há proveito duradouro? Isaías 2, 22. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz. Pois em que é ele estimado? Salmos 49, 10-20. Porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas, para todas as gerações, chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação, é, antes, como os animais, que perecem. Tal proceder é a estultícia deles, assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor, eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome, a sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Não temas, quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois, em morrendo, nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O homem, revestido de honrarias, mas sem entendimento, é, antes, como os animais, que perecem. Deus não é comparável ao ser humano e nem o seu valor é comparável a qualquer pessoa ou coisa que já existiu ou virá a existir. Por isto, a posição do Senhor é singular, e ele também é chamado de Deus soberano ou Deus altíssimo. Isaías 40, 18. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Isaías 40, 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Isaías 46, 5. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Salmos 83, 18. E reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Salmos 7, 17. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Classificar riquezas em degraus ou em uma escala de valores separa aquilo que é superior, mas também separa aquilo que é de valor específico, único e incomparável. Conforme já mencionamos, há posições de riquezas que uma pessoa jamais deveria tirar de sua escala de valores e nem realocá-los de sua posição de primazia, pois as implicações da mudança de seus lugares em seu coração podem ser de extrema gravidade e com efeitos devastadores e perenes, conforme podemos ver ainda nos seguintes textos. João 3, 18-19. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 12, 42-43. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. 1 João 5, 12. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E sendo repetitivo aqui em relação a um ponto que já abordamos acima, quando os salmistas anunciavam que Deus era o seu único bem, conforme vimos em textos anteriores, é certo que eles consideravam nestas declarações igualmente a instrução de Deus para as suas vidas como uma riqueza superior a todas as outras riquezas. Vejamos aqui, então, mais alguns textos que correlacionam a posição fundamental, soberana e exclusiva de Deus e das suas palavras com a verdadeira e eterna vida. Salmos 119, 57. O Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras. Salmos 10, 9-11. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar, a grande recompensa. Salmos 119, 127-130. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Por isso, tenho por, em tudo, retos os teus preceitos todos e aborreço todo o caminho de falsidade. Admiráveis são os teus testemunhos, por isso, a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Igualmente ao Pai Celestial, também Cristo e as suas palavras são superiores e incomparáveis em riqueza e não podem ser medidas pelos valores humanos ou por palavras que os seres humanos proferem, pois as palavras que Cristo profere são equivalentes às palavras proferidas pelo próprio Pai Celestial. Por isto, um cristão jamais deveria aceitar qualquer proposição que tente equiparar o valor do Senhor Jesus Cristo e das suas palavras com qualquer outra riqueza criada no universo, pois como coexistente com o Pai Celestial desde a eternidade, como que ou quem alguém poderia equiparar a Cristo e as suas instruções de vida? E a fim de ressaltar ainda mais a posição exclusiva que Cristo deveria ter no coração de todas as pessoas, relacionamos abaixo mais uma série de textos correlatos ao assunto em questão. João 1, 15. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Colossenses 1, 15-20. Ele, ó Filho do amor de Deus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. João 3, 27-32, João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma, se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. João 3, 46 até 50. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras já tem quem o julgue, a palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo-o como o Pai m'o tem dito. 1 Timóteo 6, 3 até 5. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. João 6, 62 até 63. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Numa escala de valores apropriada, o Pai Celestial, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo e as suas palavras são a maior riqueza de um cristão. E esta riqueza, em particular, deveria ter não somente o lugar mais alto em seu coração, mas também ser exclusivo e contínuo nesta posição, uma vez que ela não pode ser comparada nem com a soma de todas as outras riquezas. E por um lado, vemos que o próprio Senhor fez uma proposição nas Escrituras, lançando uma pergunta sobre ele, dizendo: a quem ou a que coisa poderíeis me comparar? E o Senhor não o fez com o intuito das pessoas tentarem procurar algo para comparar com Deus, mas para que parem de tentar compará-lo com as coisas criadas e para que o reconheçam como o bem supremo para as suas vidas e aquele de quem todas as demais boas dádivas e dons perfeitos procedem. Por outro lado, é bom que sejamos confrontados a continuamente revermos a escala de valores que temos no coração para que não permitamos que uma inversão sutil se introduza para tentar inverter o que jamais deveria ser invertido. E a formulação de perguntas muitas vezes pode cooperar com a obtenção de respostas das riquezas verdadeiramente superiores e eternas. No sentido mencionado no último parágrafo, e para exercício da prática em referência, perguntamos então: qual é a riqueza mais valorosa que pode existir para uma pessoa? Qual é o maior tesouro que um ser humano pode ter? Seria a sua vida. E aqui novamente, é fundamental não inverter o valor mais elevado e exclusivo da parte mais elevada da escala de valores segundo o reino celestial, pois maior do que a vida é aquele que sustenta a vida. Diante disso, a maior riqueza que um ser humano pode vir a receber, inclusive para habitar o seu coração, é o seu Deus e eterno Criador, mediante o Senhor Jesus Cristo e o Espírito de Deus. Assim, quando alguém tiver que optar entre diversas riquezas, é crucial ele saber que, em última análise, Deus é a única opção que tem validade real para a vida, quer no presente ou aquela que segue após a vida terrena. Colossenses 1, 26 até 28. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Portanto, inclusive mais relevante do que uma pessoa se importar com sua própria vida é ela se importar em estar em comunhão com Cristo e em dependência de Deus, pois é o Senhor que sustém a sua vida. Nem a própria pessoa, as riquezas que ela possui e nem as riquezas no mundo inteiro podem exercer o papel do verdadeiro provedor e sustentador da sua vida. Salmos 63, 3. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Ou, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Lamentações 3, 21 até 25. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. E uma vez estabelecido que Deus é a porção da pessoa que o recebe como o bem eterno para nele ter a vida em conformidade com a vontade de Deus, ela pode passar a compreender mais adequadamente a escala de valores e a graduação de outros aspectos relacionados a riquezas que estão no entorno da sua vida ou das quais necessita para viver e andar na vontade do Senhor. Colossenses 3, 1 até 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Quando uma pessoa reconhece em seu coração a posição suprema do Senhor na sua vida, o Senhor também pode levá-la a uma percepção de valor adequada de si própria, das outras pessoas e dos demais aspectos da vida. Por isto, 1 Pedro 3, 15. Antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Romanos 12, 3. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Filipenses 2, 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo.